Perdidos na Paralax,
o olhar filosófico da cultura pop. E aí, galera, estamos aqui em mais um Perdidos na Paralax. Eu sou a Débora Fofano e hoje eu estou cansada.
Henrique Azevedo, e eu acho que a sociedade não pode viver sem as pessoas.
É, eu sou o Romulo Coelho e também conhecido como Pato Rouco.
E aí, meu povo, qual é a boa? Aqui é Fred Costa e nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição.
Eita, porra.
Nesse programa, a gente vai falar do documentário Dilema das Redes e por que esse documentário fez tanto sucesso.
É, falar o lance da manipulação promovida pela lógica do Big Data, que leva a nossa sociedade à vigilância.
E o que é Big Data, que eu não sei. Vamos falar das patologias psicológicas da sociedade de desempenho a partir do olhar do nosso convidado que morou um tempo em Hong Kong.
É, e fora isso, neoliberalismo, poder empresarial, uberização, surge depressão, burnout, sensação de fracasso, mesmo com excesso e muito mais. Então, é isso aí, segura aí.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
E aí, meus perdidos, vamos agora para os nossos recadinhos. O último episódio foi muito legal, sobre The Boss, sobre eleições, sobre celebridades.
Agradecer a todo mundo que lembrou de vários personagens emblemáticos da política e mandaram pra gente. É isso mesmo, tem que compartilhar que a gente morre de rir dessas figuras.
Gente, é interessante quanto a Débora Soft é sucesso. A gente participou do podcast do Grupo Crise, o Café com Crise, um episódio sobre o arquétipo da risada. Buscou aí as origens da risada, a questão filosófica em torno do riso. Foi incrível, gente. Obrigadíssimo pelo convite. Siga eles nas redes sociais, @GrupoCrise. Lá você encontra as coisas para ouvir o programa.
Agradecer quem marcou a gente na retrospectiva do Spotify. A gente apareceu aí como mais ouvidos de uma galera e isso deixou a gente muito orgulhoso. A gente ficou se achando, a galera.
E eu fiquei surpresíssimo.
Muito bom, obrigado.
Quem ainda não conhece ou não segue no Instagram, o @filósofa.interrogação, que é o IG aí que a Débora faz as coisas. Esse mês tá cheio de sorteios e muito conteúdo sobre filósofas e sobre pensadoras em geral. Não percam essa oportunidade de valorizar o trabalho alheio.
Oi. Vocês já sabem, para continuar acompanhando nosso trabalho, assinem o feed para ouvir todos os episódios que saem quinta sim, quinta não.
E para sugerir temas, ideias, críticas, reflexões, continuar mandando suas impressões, perguntas, dúvidas, vocês podem nos encontrar pelo nosso e-mail, que é
perdidosnaparalax@gmail.com,
Instagram @perdidosnaparalax,
Twitter @ppparalax.
E também nos sigam nas redes sociais.
Eu sou a Débora Fofano, filósofa ponto de interrogação.
E no Twitter você me encontra como Fred_Costa, no Instagram Fred_Costa.
Valeu, galera, bom programa.
Bom programa.
Pois é, gente, hoje a gente tá aqui para falar um pouco sobre O Dilema das Redes, um documentário bastante aí que papocou, como diz o povo, nas redes sociais. O pessoal do Netflix colocou ele no top 10 aí durante algumas semanas. E assim, a gente tá querendo entender o que tem de tão importante nele. E por isso nós chamamos aqui duas pessoas muito estudiosas de tecnologias e big datas e coisas da sociedade da vigilância e da psicopolítica. Enfim, que é o Henrique e o Rômulo. E aí, galera, como é que vocês estão?
De boa, beleza, beleza. Eu sou o Henrique Azevedo. Eu sou professor de filosofia, substituto da UES, ou seja, Uber da educação, com contrato temporário, apreciador de cachaça,
oh.
E já dei aula em presídio, igreja e no quartel.
Valeu. Rapaz, você é multiverso mesmo, hein?
Sou Rômulo Coelho, sou bacharel em filosofia, estou concluindo a licenciatura em filosofia e a licenciatura em história também. E sou orientando do Henrique, estudo Byung Chul Han com ele.
Ô, vantagem.
Oi, 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 se falar besteira aqui, vai tá ferrado, o orientador já tá aqui.
Ô, vantagem.
O bom é que ele é teu orientador e a Débora é tua supervisora,
não
é
não?
Isso?
Ixi, coitado. Ele não teve chance hoje. É. Ele queria não participar, mas ele não teve como.
Assim, um dia da caça, outra gente é caçado, né?
É verdade.
Mas diga lá, Henrique, por que tu acha que esse documentário a galera gostou tanto e falou tanto?
Primeira coisa é que todo mundo usa as redes sociais. E por conta disso, as pessoas meio que têm atenção voltada para aquele documentário para tentar entender what the fuck is this, I'm using. Que merda é essa que eu tô usando, tá entendendo? Que tipo de coisa esse tipo de tecnologia tá fazendo com a minha própria vida? Quando foi domingo, eu estava na Praia de Iracema com a minha companheira, Érica. A gente foi andar de bicicleta, bem com distanciamento e tal. E tinha um pai com a sua filha. A filha andando de patinete e ele vidrado no celular aqui, fazendo alguma coisa no celular. E a filha ficava caindo o tempo todo.
Boa, bichinha.
Tentando chamar a atenção dele e ele lá falava com ela alguma coisa e voltava pra cara aqui no celular. É o que se chama na psicologia de paternidade distraída, né?
É osso.
Ou seja, as pessoas estão com a cara dela no celular. Eita. E os filhos chamando a atenção. Não sei como essa criança vai crescer, mas o ponto é que esse documentário também chama a atenção porque ele tá no nosso meio. A gente meio que não se dissocia mais das redes sociais. É uma extensão nossa. É uma ferramenta nossa.
É como se você, hoje em dia, você só é um ser social se você tá um ser da rede social, né?
Com certeza.
Até porque questão de emprego, tudo tá envolvendo hoje, internet, rede social, tudo isso tá envolvido hoje. Você não é ninguém se não tem isso. Você é como se você não existisse mais.
Tá entendendo? Às vezes tá todo mundo falando sobre a mesma coisa e você tá lá perdido. O que é que vocês estão falando? Mas por que você não sabe? Você não tem rede social, você não tem Facebook? É um alien, né, essa pessoa? Porque na nossa época da atualidade, sem rede social você não faz nada. Até que faz, mas sem tecnologia você não faz nada.
A gente acha estranho quando a pessoa não tem Netflix, né?
Pois é.
Não.
Vamos fazer um resumão do que é esse documentário, porque pode ter alguém que tá escutando a gente que não viu, né? E também até porque ele tem um plot, ele tem uma história, ele gira em torno de algo que dá pra gente dizer basicamente o que é, né? O que vocês podem dizer, o que é, assim, a definição do documentário?
É um documentário e dramatização, né? A parte da dramatização, ele envolve uma família que tá lá tendo dificuldades e atividades em relação às redes sociais. É um filho que deixa de usar o celular, outro filho que passa por problemas de identidade, enfim. E a parte do documentário, ela é fincada justamente em CEOs e programadores que contribuíram nesse universo da programação, dos aplicativos, muitos funcionários do Google, pessoas que estavam lá, foram as responsáveis pela criação desses algoritmos.
Por chegar no ponto que chegou a coisa, né?
Exato, por implementar essas coisas da psicologia desse tipo de aparato, né? Enfim, eles vão dando vários números, várias possibilidades, várias coisas que a gente meio que sabe por cima, mas que pra quem não tem a menor ideia, é um documentário interessante pra quem não percebe que é absolutamente controlado. Tudo que você age e pensa, ele é de alguma forma direcionado através das redes sociais.
E a gente vem nas redes sociais para falar mal das redes sociais.
Exato.
Receba, Google.
É isso.
Aguente a gente.
Não, interessante, né? Isso.
Eu acho muito doido uma coisa, porque, assim, o Fred mostrou bem como é que o rede se desenvolve e tal, mas numa outra tomada do filme, parece muito mais que essas pessoas que criaram essa desgraça toda estão querendo limpar a própria barra, tá entendendo? Ou seja, antes que o negócio se desenvolve geral, vamos logo dizer que a gente não teve intenção de fazer isso, tá entendendo? Não somos culpados de nada, a gente tinha várias boas intenções. É muito interessante que o cara que criou o botão de curtir, eu anotei até o nome dele, anotei não, o nome do idiota, mas eu posso trazer depois. Eu anotei o nome do outro cara. Mas ele diz uma coisa interessante: nós só queríamos levar positividade ao mundo.
Uhum.
Isso lembra muito aquilo que o Pitinho Graham fala. A questão da positividade, de você estar o tempo todo sendo uma espécie de empresário de si, ou seja, sem colocar nenhuma negatividade nas coisas que você fazia. Porque se ele faz essa contraposição com a disciplina do Foucault, onde tinha um patrão, onde tinha aquele lugar, fábrica, onde você tinha os seus horários.
Punição, né?
Punição. Aqui não, você mesmo se explora, ou seja, não tem mais negatividade alguma, pelo menos é o que o Bichinho já fala. Veio controverso essa tese.
Para tudo aí!
Qual o conceito?
Na Sociedade do Cansaço, livro de 2015, o Byung-Chul Han diz: A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmo. O cansaço da sociedade de desempenho é um cansaço solitário que atua individualizando e isolando. Em outro trecho, ele continua. A cultura pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Essa atenção profunda é cada vez mais deslocada por uma forma de atenção bem distinta, a hiperatenção. Essa atenção dispersa se caracteriza por uma rápida mudança de foco entre diversas atividades, fontes informativas e processos. E visto que ele tem uma tolerância bem pequena para o tédio, também não admite aquele tédio profundo que não deixa de ser importante para um processo criativo. Viciados em dopamina, os indivíduos na sociedade de desempenho recorrem cada vez mais ao doping farmacológico ou tecnológico para manter a atividade, a velocidade e a alta performance. Nas doenças psíquicas de hoje, não se vê a influência do processo de repressão ou processo de negação. Remetem antes a um excesso de positividade. Portanto, não estão referidas à negação, mas antes à incapacidade de dizer não. Não ao não ter direito, mas ao poder tudo. Em outra parte, ele escreve: no mundo de hoje, tudo que é divino e festivo ficou obsoleto. Tudo se transformou numa grande e única loja comercial. A assim chamada economia sharing está transformando a cada um de nós em vendedor, sempre espreitando na busca de clientes. Nós enchemos o mundo com objetos e mercadorias com vida útil e validade cada vez menores. Aparentemente, temos tudo. Só nos falta o essencial, a saber, o mundo. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde valha mesmo a pena viver. Valeu, meu Anxuhan!
E o pior que a gente encontra é justamente na fala do cara que criou o botão de curtir a mesma coisa. O cara confessa exatamente aquilo que o Bichuhan escreveu antes. E eu acho que ele não leu, assim, pelo modo como ele organiza as ideias, ele não tem a mínima ideia onde é que ele está escrito.
Essa galera do coach, do mindset, da positividade, no sentido de você tem que ter boas palavras para atrair boas energias e tal, como se isso fosse suficiente para você promover alguma mudança política na sociedade. Existe esse discurso, né? E a galera que vai nessa onda do empresariamento de si, que é o que o neoliberalismo está colocando cada vez mais forte, inclusive, por exemplo, no campo da educação, que hoje está aí tão impactada...
A própria BNCC tem essa questão do empreendedorismo de si, né? Tem escrito isso nela.
Tem empreendedorismo, é uma disciplina. Disciplina que agora não tem mais disciplina, mas é uma área de conhecimento a ser explorada, é o empreendedorismo. E é isso mesmo que o Henrique falou, colocar tudo com essa máscara de ser positivo, de ser legal, e você tá criando aqui uma versão de si que não é lá grande coisa, né?
Sim.
É bem doido.
E o Churra fala que eu não tô dando mais espaço ao outro, a negação, né? Eu só tenho positividade, eu só me encho de mim mesmo.
O outro desaparece.
Uhum.
Tem uma coisa que a gente não se toca também, e é uma das coisas que faz com que o documentário seja tão visto, é de que, da lógica empresarial, a gente é, ao mesmo tempo, aqui, produto e consumidor. Ou seja, consumidor e mercadoria. Então, ao mesmo tempo que a gente está consumindo certos produtos, mesmo sem saber, porque a gente dá as nossas informações, que é justamente um pagamento, porque as pessoas acham que a gente não paga para usar as redes sociais.
Tem uma frase que ele fala: se você não está pagando, você é o produto.
Exatamente.
É aquela velha brincadeira que só tem dois mercados em que as pessoas são chamadas de usuário, né? Que é o tráfico de drogas e as redes sociais. Comecei a perceber isso há uns anos atrás, quando eu comecei a usar smartphone, quando eu comecei a trabalhar na US. Eu entrei para trabalhar na US em 2011. Aí o primeiro salário da US que eu tive... eu comprei um smartphone, ó. Olha, garotona, todo de smartphone. Aí eu andava de smartphone pra lá e pra cá. E aí o Google começou a me mostrar propagandas de acordo com os lugares onde eu passava. E depois eu passei a perceber também, isso intuitivamente, eu nunca tinha lido sobre isso, né? Que se eu tivesse numa conversa com alguém e eu falasse Havaianas perto do meu celular, com alguém numa conversa, imediatamente quando eu abria o Facebook, apareciam sandálias Havaianas, né? Sem eu ter digitado nada. E aí eu comecei a falar com os amigos na época, a galera que a gente saía, convivia, e todo mundo passou a observar isso, e a gente ficava até com uma brincadeira sacana de, tipo, falar as coisas perto do celular com ele desligado. E ele, quando a gente abria, aparecia exatamente aquilo que a gente tava fazendo. Isso lá em 2011, 2012, né?
Isso tudo tá dentro daquele Li Concordo, que a gente nunca lê.
Tá.
Permita, ainda faz permito, Li Concordo.
É, não concorde não, pra você ver. Eu acho que essa percepção hoje é mais clara para as pessoas, né? As pessoas percebem isso com mais facilidade. Só que, por outro lado, eu penso também que nós percebemos o círculo que a gente percebe, né? Mas será que todo mundo percebe? Oi.
Foram eles?
Caímos. Pois é, a gente tá falando aqui que o Google tá sabotando a gente, por isso a internet caiu e tudo aconteceu, e agora a gente tá no dilema da gravação.
Alguém me explica quem é, o que é, o que é que ele come, esse rapaz chamado Byung Chul Han. Pra mim era o zagueiro da França na Copa, Chul Han.
Não, mas ele tem o mesmo nome do zagueiro da Coreia na Copa de 98 e 2002.
Ah,
ele é um coreano que foi para a Alemanha estudar engenharia mecânica, se não me engano, e, enganando os pais, passou a estudar filosofia.
Adoro.
Ele fez todo o curso
engenheiro de trabalho.
É, quase isso. Ele fez todo o curso de filosofia, mestrado e doutorado, e começou a trabalhar pela Alemanha mesmo. Ele sempre volta todo ano e ele faz esse tipo de conexão entre a sociedade europeia e a sociedade asiática. Ele está sempre estudando como essas sociedades, elas estão se desenvolvendo, e como o neoliberalismo, as redes sociais e a cultura, elas se expressam dentro dos paradigmas dessa sociedade. Então, ele é um autor bem interessante, de livros que são quase frases curtas, na verdade, frases curtas, bem inteligível, às vezes até difícil, por ser inteligível demais, tem vários sentidos diferentes. Então, esse é o rapaz.
Massa. Eu acho interessante a galera que tá aí hoje em dia produzindo desse mundo tão louco e a pessoa ainda ter a coragem de vir falar sobre a conjuntura que a gente vive. Porque, inclusive, nessa época de pandemia aí, o que a gente já ouviu a galera falar, coisas estranhíssimas, né?
Oh.
E as posições dele são interessantes, eu tenho gostado.
A primeira vez que eu ouvi falar dele foi numa matéria dessa, sei lá, da Folha, botando assim, filósofo sul-coreano revoluciona a forma de pensar, a sociedade atual, coisa assim.
Coisa bem genérica,
é,
né?
Uma coisa bem genérica e bem, assim, clickbait.
O esperado da Folha, né?
É claro.
Sim.
Quando vai falar de filosofia.
É, até tem umas coisas legais, tem umas pessoas legais que escrevem lá, mas, assim, ninguém tem liberdade de escrever. Enfim, então, o Han é legal pra gente ter nesse momento, porque ele tá completamente envolvido em redes sociais, Big Data, ele trata muito de Big Data.
O que é Big Data? Só pra gente esclarecer pra galera.
Boa pergunta. Na minha cabeça, é uma coleta de dados gigante, tá entendendo? Agora que você perguntou, uma vez um aluno me perguntou o que era um conceito.
Ixi.
Tá entendendo? Eu fiquei, olha só, o que é um conceito? Eu tô falando de conceito o tempo todo, e não lembro o que é o conceito. Eu vou, inclusive, aqui perguntar ao meu papai, Google, antes era o dicionário, tá entendendo? Mas agora eu vou perguntar ao meu papai, Google, a definição de Big Data.
Pelo que eu entendi do documentário, dependendo de onde você está, a definição vai mudar.
Ah, na pesquisa do Google, né?
Né?
É.
Não, eu acho que o Big Data é o principal commodity hoje, né? Que até ele fala que é a informação, a supercapacidade de armazenar informações dos usuários.
Tem que ter supercomputadores.
Uhum. Um grande banco.
Um grande banco de dados, exatamente.
Que cruza dados e em cima daqueles dados, cria inteligência.
E não é só um banco estático, né? Ele é altamente móvel.
É aquela coisa, ele é utilizado para os algoritmos prever o que a gente vai fazer, ver como se a gente está se sentindo e por aí vai. Para que o máximo possível ele consiga manipular a nossa visão ou as nossas escolhas.
Para fazer a gente consumir, comprar, se agoniar.
Votar errado.
Principalmente votar errado.
Não, é o principal.
Não, cara, vocês vão falando, vai passando cada coisa aqui na minha cabeça. O Henrique falando assim, o que é um conceito, né? Aí eu já tava lembrando do FIST. Ô, gente, vocês estão me fazendo pensar em cada coisa aqui. No conceito da doutrina da ciência, socorro.
Nossa, claro, como a natureza, né? Esse aí.
Nossa.
É... Ave Maria.
Mas eu acho que a gente conseguiu dar aí uma definição bem legal do que é Big Data, de toda forma, né? É que eu ia até falar exatamente sobre o dilema das redes, na verdade, não é um dilema, né? Qual é o não dilema que vocês veem nesse documentário?
O lance é o seguinte, que dilema, no fim das contas, quer dizer uma escolha difícil e que não vai agradar nada que você escolhesse.
Qual é o conceito de dilema?
É isso que ele tá dando.
Porque no fim das contas não tem dilema nenhum ali. Uhum. O dilema, ele vem muito mais da ingenuidade deles. Porque quando eles começaram esse lance de redes sociais e tal, eles não tinham a mínima ideia pra onde ia. O dilema aparece agora, tá entendendo? Em inglês, o nome do filme é Dilema Social. Ou seja, eles querem saber o que, que a gente faz com essa desgraça que a gente fez até aqui. A gente encerra isso daí com reforma. Mas ninguém trata do grande problema, que é justamente uma sociedade produtora de mercadorias e as redes sociais e toda a internet, ela está inserida nessa lógica completamente.
Do capital mesmo, da própria mercantilização da vida, né?
Até voltando um pouco ao podcast anterior de vocês, hoje nós estamos dentro do espetáculo, né?
Sim.
Sim.
Antes nós apenas éramos espectadores, hoje a gente está com a rede social, nós participamos do espetáculo, nós estamos ali no, como é que pode dizer, espetacularizados, né?
Nós produzimos o conteúdo do Google e do YouTube.
Mais do que nunca, né?
Sim, nós que somos o produto, né?
E o produtor.
Eu vi um meme hoje muito interessante, que era assim, não, vou largar os estudos e ficar fazendo vídeo de TikTok, que daqui a 3 anos eu vou estar na Fazenda ou no Big Brother.
Mas isso aí é exatamente o que o Henrique tá falando. São falsos dilemas, né? São dilemas superficiais, porque as soluções que eles apontam não são soluções que vão realmente modificar a vida em sociedade. Porque eu ficar dizendo assim, vamos usar menos as redes sociais, não atinge em nada o problema. Assim, a gente ficar discutindo o limite de uso das telas pelas crianças não é apontar o problema, entendeu? Então a gente fica rodeando o problema, que nem a mosca que fica ali em torno da merda,
exatamente,
né? Mas a merda continua lá fedendo.
E se desligar da rede social não é a solução hoje em dia, porque você vai se desligar praticamente do resto do mundo, do que tá acontecendo.
Às vezes no seu trabalho.
Do negócio, mercado de trabalho, de tudo.
E outra, eu me desligar não faz com que a rede social deixe de existir.
Exatamente, não deixe de existir.
Eu não faço a menor falta pra rede social. As pessoas, elas se iludem.
Uma médica, se não me engano, de Harvard, de Cambridge, que aparece no documentário, especialista em adicção, ela mostra que nós estamos aqui.
A Xoxana?
Não, a Xoxana...
Acho que é a Xoxana.
Não, ela não é médica, não. Ela é outra pessoa. Ela é uma pessoa que trabalha com redes sociais e escreveu o cartaz de vigilância.
Não, mas Xoxana é uma pessoa também. Que...
A Débora me falou da Xoxana, eu só lembrei da... Como era o filme? O Bastardos Inglórios. A Xoxana matou o Hitler com a bomba.
Ah, é.
Era a Xoxana, né?
Toda vida que tem uma Xoxana, ela é
errada. Eu lembro do Bastardos Inglórios, que ela matou o Hitler.
Sim.
Não, mas a questão é que nós estamos adictos à rede social. Como é que você vai mandar um usuário de crack parar de usar crack?
É, não tem.
Ele não vai parar, ele vai usar até morrer, porque é da própria lógica do nosso corpo em relação a esses estímulos que o corpo recebe. Então, no fim das contas, as redes sociais, os aparelhos eletrônicos, eles passaram a ser estímulos também pra gente. Então, nesse sentido, a gente tá completamente adicto a esses estímulos.
E, assim, a gente se adapta de uma determinada maneira e a gente vai se readaptando, né? Eu uso os aparelhos Android, né? Com sistema operacional Android. Aí, Fred vive aqui falando, reclamando que ele não sabe mexer nisso porque ele usa iPhone, né? E aí fica aquela coisa, se eu passar a usar iPhone, eu tenho que me adaptar a uma nova lógica. E eu morro de preguiça, gente. Eu tenho muita preguiça, socorro. E é uma coisa relativamente simples. Mas sabe, é porque eu fico me sentindo exatamente presa ao Android e com preguiça de mudar para outra plataforma, outro sistema. Mas, na verdade, isso é só um dilema burguês, né? Que o celular...
Eu só queria dizer que o meu professor da sétima série falou uma vez pra mim que preguiça é a chave da desgraça e a mãe de Satanás. Só queria te dizer isso.
Eu tenho certeza.
Você pastor?
Seu professor? Professor, como assim? Nunca me esqueço dessa fala dele. Menino, cadê o dever de casa? Tem não? Preguiçoso. Preguiça é a chave da desgraça e a mãe do Satanás, menino.
Eu acredito. Eu fiz, professor. Tá na minha cabeça. Se eu perguntar, eu digo. Mas enfim, tem uma parte do documentário que é interessante, porque bem no comecinho, o narrador pergunta àquelas pessoas que estavam sendo entrevistadas: e qual é o problema? Aí aparece aquela música, né, assim, de fundo, dramática.
Eles ficam se saindo.
É, não, e eles ficam se olhando por nada, né?
Bem dramático, né?
Porque no fim das contas, qual é a solução que eles dão? É o lance que até o Romulo falou, vocês também falaram, que é do capitalismo de vigilância. Capitalismo de vigilância é algo assim, eu acho um dos piores conceitos, que a Xaxana não me escuta. A Xaxana Zuboff. Porque no fim das contas, você acaba dessubstancializando. Olha, eu falei bonito, é dessubstancializando.
Olha, yeah.
Foi mesmo.
Aquilo que importa de verdade, que é o capitalismo. Você parece que coloca a vigilância como substantivo do negócio, tá entendendo? Ou seja, aquilo que de fato está fazendo com que a gente tenha algum problema com as redes sociais. Quando o capitalismo, sempre houve vigilância no capitalismo. Desde a época que se pegava pessoas e escravizavam, traziam para cá para o Brasil, sempre houve algum tipo de vigilância no capitalismo. A gente só desenvolveu um tipo de vigilância total. Uma vigilância tal que, inclusive, não tem nem paredes. Tudo que a gente faz está sendo vigiado. Não tem mais, não.
Não é mais o panóptico, né? No panóptico não precisa.
Eu conheço de gente que botou fita isolante na câmera do computador, não está no gibi, conheço um bocado. Sério? Agora, sim, uma das coisas que você percebe, até nessa questão da pesquisa do Google, o Google hoje, ele, a questão é o que vota em tudo, é a questão do algoritmo, né? Aquilo que está estudando todo o nosso agir, todo o nosso comportamento, né? Que é o que mata nessa questão da rede social, é essa questão do algoritmo que faz esse estudo e cada vez mais enche a gente dessa positividade, né? Isso é complicado, não é como quando a internet só era grama, que qualquer coisa que tu botasse no Google aparecia primeiro o que é mais pesquisado e em sequência o que é menos, né? Quando a internet era só mato, era tudo mato. Só que hoje não, hoje ele tem essa questão dos algoritmos, que vai jogar algo que tem mais a ver com o seu perfil de pesquisa, com a sua região e tudo por aí vai. Isso é o que está lascando a coisa.
Diante disso tudo que vocês estão falando aí, como é que fica o sexo, né? Porque a galera se sente manipulada até no seu desejo, né? Eu falei sexo aqui pra ser simples, pra falar de uma maneira bem geral, mas o desejo vai sendo totalmente manipulado pra um determinado tipo de consumo. E aí a gente vê uma galera aí que a gente chama, os jovens chamam de boomer, de tiozão, ou de uma característica assim, de estar muito virtualizado e perder completamente as relações carnais, físicas mesmo, né? Qual as consequências psíquicas disso?
Então, é o popular velho tarado, né?
Sugar Daddy.
É o Sugar Daddy, Sugar Daddy.
Esse é um seu conceito diferente.
É, o Sugar Daddy é o que paga.
Isso. Inclusive, tem uma rede social pro Sugar Daddy.
É mesmo? Só tem eles, então, né? Nessa rede social.
Não, e tem não, as garotonas pra ser acorda. Sugar Baby. Os garotões que são o Sugar Baby. Eles se encontram lá.
Eu já caí isso aí, tomando meio liso. Não, mas agora falando, não falando sério, é porque aqui na rede não tem que falar sério mesmo. O Bill Murray, ele tem um livro chamado A Agonia de Eros. E é interessante porque justamente ele mostra que o Eros, para de fato funcionar como funcionava antes, como na sociedade grega, ele requer o outro. E requer o outro de uma forma tal que você se dessubstancialize total. Ou seja, você se anule para que o outro te preencha. Então é justamente nessa relação de contradição e de preenchimento entre um e outro é que a coisa se dá. Na nossa sociedade, não tem mais o outro, tá entendendo? O outro passa a ser a tela do seu celular, as fotos que você vê ao longo do feed do seu Facebook ou do Instagram. É justamente por conta de um outro ser estar mediado pelas redes sociais, isso acaba também trazendo o lance da relação entre mercadoria e o outro. Você coloca o outro como um tipo de mercadoria.
Mas tu acha que essa relação do outro seria um tipo de mercadoria? Eu já acho que não. Acho que há uma rejeição ao outro, porque o outro que eu falo como um negativo, né? É nessa ideia que tu tá passando, não?
Não, mas ele fala disso no outro livro, mas aqui na Agonia de Eros, ele já trata de um modo um pouco diferente, tá entendendo? Porque justamente esse outro, ele passa a ser visto como uma extensão do eu. Só existe eu. É um narcisismo total, tá entendendo?
Uhum.
A sociedade neoliberal
é só positividade.
Faz com que a gente não enxergue limites para nós mesmos. E o outro, no fim das contas, é algo que pode ser usado por nós à medida que nós ou precisamos ou que nós podemos pagar.
Para mim, eu tô no tempo ainda que o desejo é desejo do outro.
Eu também sou dessa época.
E se não tem o outro, não tem eu. Porque o eu só se forma na alteridade. E aí, se o cara cai numa... Realmente, e eu concordo que o neoliberalismo, ele tá formando só um grande outro que tá baseado no capital, né? Não tem os outros subjetivos com que a gente se relaciona, né? Você vai ficando cada vez mais narcísico.
E o sexo, como é que fica disso, né? Ou seja, não tem mais desejo sexual.
Ele encheu de eu pra que na hora que você falha ou que aconteça algum problema, a culpa não é do capital, e sim, a culpa é sua. A ideia dessa mudança que eles fizeram, até na questão da mudança da biopolítica pra psicopolítica, até que se dá, é que quando eu faço essa mudança, eu vou lhe dizer que você é livre, em vez de você ser preso, e dentro dessa liberdade que eu te vendo ilusória, quando há algum problema, o problema não é o capitalismo, não é a circunstância, e sim é você que não conseguiu atingir aquilo ali ou ter sucesso. E com isso, você não chega a questionar o sistema.
E nesse narcisismo total, o sexo vai pro beraléu, porque justamente o desejo passa a ser um desejo apenas de si. Você não mais se esvazia para que o outro possa também colocar o desejo em você. É um negócio meio, né?
Quando vocês falam desejo de si, eu só fico imaginando aquele autor pornô que quando tá lá no meio do ato, ele fica olhando pra ele mesmo, assim, olhando pros próprios músculos.
É o Johnny Bravo.
Mas tu espelho no teto.
É o Johnny Bravo, tá entendendo? E por isso que a pornografia também faz tanto sucesso. Nunca se acessou tanta pornografia, nunca se teve tanta pornografia disponível como se tem hoje, por conta da internet. E também não só por conta da internet, mas também por conta do modo que o capitalismo gesta o nosso desejo. Então, no fim das contas, o nosso desejo acaba sendo também mercadoria. Tudo na lógica do marketing passa a ser mercadoria.
Eu só sei que eu fugi. Na hora que vocês estavam falando de psicanálise, eu fui ali dar o migué.
Ah, ironicamente.
Deu perdido.
Cara. A gente tá aqui pra isso, né? Pra dar perdido. Mas é...
Já deu uns três perdidos que vocês nem notaram.
Mas eu vejo muito essa... O sexo sem o sexo, sabe? Agora a gente tá nessa era. É o café sem cafeína, é o sexo sem o sexo, é a Coca-Cola sem açúcar. É uma vida que não é vivida, né?
É o gozo que não goza, né?
Exatamente, porque se eu preciso dessa virtualidade para poder emergir quem eu sou, eu também crio personalidades, né? Eu vou criando novos eus. É um negócio muito doido que vai sendo mediado pela internet, e eu acho que isso tem consequências psíquicas muito sérias, principalmente na vida do adolescente, né? Então, por isso que a gente nunca viu tantas síndromes se manifestarem nos adolescentes. Claro que eu tenho minhas ressalvas, porque eu acho que a gente está super medicalizado e a galera fica querendo encontrar síndrome do caralho de asa nos adolescente, às vezes eles só são um adolescente chato mesmo, como todos são, e a galera fica arrumando nome pra isso, né? Ah, ele está com... Como é que foi uma vez? Falaram de transtorno opositor. Ah, o transtorno opositor, só porque o menino tá discordando de mim? Então eu tenho isso aí desde que eu nasci, né? Então, gente, eu tô zoando aqui. Eu sei que transtorno opositor, quando é bem diagnosticado, é uma coisa séria. Mas eu digo assim, a gente tá numa sociedade que os adolescentes, principalmente, como são frágeis, têm esse problema da fragilidade da formação do indivíduo ainda, eles são contundentemente afetados por essa lógica da manipulação da internet, né? Adoecem por causa disso. Principalmente no que se relaciona ao padrão do corpo, à autoaceitação e tudo mais, né?
Sim, e lembrando, e hoje que eles têm um acesso a um mundo de informação, um mundo de coisas que a gente não tinha, né? Eu, por exemplo, só fui ter acesso à internet com 18 anos. Tenho um computador com acesso à internet em casa. 18, 19 anos de idade. Eles já nascem na era da internet. Já nascem com computador, com informação, com tudo.
Na época da faculdade eu não tinha acesso à internet, não, gente. Eu ia lá e...
Aqueles computadorzinhos do CH, manivela.
Fiz minha monografia à mão. Tem ideia.
Sim.
Porque, né, tinha que passar, mas enfim, eu fiz a monografia à mão, porque só com 23 anos eu primeiro computador.
Eu cheguei a entregar um trabalho datilografado.
Na faculdade?
Sim.
Pra quem? Ixi, agora não vai dizer.
Eu não queria dizer, não, mas tem professor na UES que ainda pede trabalho à mão, viu?
É.
Não estaremos não.
Por favor.
Todos nós sabemos quem é.
Urra.
Eu não sei quem é, não, velho. Eu gosto quando você fala o milagre e contar o nome do santo.
Eita!
Isso que você estava falando, Débora, esses adolescentes, eles também não têm tempo para uma coisa que a rede social tira de nós, que é o ócio. Eu vi até o Abel falando no podcast anterior, sobre o fim do mundo, a gente não tem mais ócio, cara. Como é que fica? Porque é o seguinte, você tá esperando aqui, meu computador é lento, processador AMD, tá entendendo? Isso aqui só a manivela é anterior a ele. Então, quando tá abrindo aqui uma página, eu tô aqui no celular, vendo um feed de notícias do Facebook, enquanto abre. E eu acho que isso aqui é um sintoma que não apenas eu passo, mas eu acho que é geral, tá entendendo? Ninguém tem mais tempo pra ficar entediado, lá olhando pro nada, vendo assim, contando as estrelas, contando os carros, né? Quando eu era pequeno, eu ia pra Avenida Coronel Carvalho, sabe o que eu tenho que dizer? Contar os carros. Não tem nada pra fazer, já tinha feito TV de casa, não tinha mais nem na roupa pra
cola. Andar de ônibus olhando pra janela.
Gasear a aula no verão circular.
Que melhor momento pro ônibus do que andar de ônibus? Quando consegue uma cadeira, ó. Fiquei em pé, ninguém tem sossego.
É, sentado na janela.
Nossa. Eu já fiz isso, gasear a aula no Grande Circular, que é pra passar o tempo todinho assim da aula, duas viagens dele, dava minha aula.
Oh,
eu pensei que isso era uma lenda urbana. Um amigo meu me contou que isso uma vez era possível. Eu achava que era lenda urbana isso aí. A gente que gaseava lá dentro do ônibus.
Mas enfim, a gente não tem tempo, cara, pra ficar sem fazer nada. As redes sociais tiraram isso da gente.
Uhum.
Não as redes sociais, isso é um neoliberalismo. Quando você não tá sem fazer nada, você é um improdutivo, você não serve pro capital, né?
Você carrega uma culpa.
Você carrega uma culpa, ele lhe culpa porque você não tá fazendo nada.
Ai, gente, eu acho que quem faz isso perfeitamente é um mestrado e um doutorado. Um mestrado e um doutorado, quando você não tá estudando, quando você tá aqui gravando podcast, você fica culpado porque não tá fazendo tese.
É exatamente isso que o neoliberalismo quer jogar pra você, a produtividade. Você tem que estar produzindo o tempo todo.
Falando nisso, Rômulo, como é que tá a monografia?
Ixi, deu ruim agora.
Porra, eu vou passar pra minha bebê de 9 meses, ela vai me dizer.
Não, eu tenho uma saída melhor. Vamos falar sobre a sociedade do cansaço, gente. Esse burnout, a produtividade, em excesso.
Pra ter um estafa mental.
Não dá, né? Mas isso é interessante, né? Porque é exatamente essa contradição. A gente não tem tempo pro ócio, a gente não pode ser assim, com aquela produtividade autêntica que vem do nosso descanso, que vem do nosso lazer, que vem do ócio criativo, né? Falando assim, bem com umas palavras da antiguidade. E aí a gente cai nessa demanda de produtividade que é a contemporânea, que um dia eu até conversando com o Rômulo, ele me deu um insight e eu escrevi uma pequena resenhazinha pro Filósofo Ponto de Interrogação falando sobre isso, principalmente com as mulheres. Porque as mulheres, elas se vangloriam durante muitas gerações, né, últimas décadas.
Romantizam isso.
É, né? Romantiza o fato dela cumprir multitarefas, dela cuidar da casa, dela ser bem-sucedida no trabalho, dela ter o filho depois dos 40 e conseguir cuidar dele, e ainda ser casada, ainda sair com as amigas, e viajar, e ser bonita, e ir pra academia, e aí chega o final de semana, ela toma um antidepressivo porque ela não tá mais aguentando ela mesma fazendo tanta coisa, entendeu? Eu tô fazendo aqui uma salada doida, mas pra dizer assim, esse fardo de ser uma mulher produtiva e incrível, é uma extrema violência, que muitas vezes a mulher não percebe, e muitas vezes os homens reforçam isso, porque eles dizem assim, nossa, aquela mulher é incrível, olha quanta coisa que ela faz, porque nós homens não conseguimos, os homens são somente aqueles que fazem uma coisa de cada vez, né? Lógico, eles que são os programadores do sistema e eles não vão se onerar com... E eu sou só uma mulher aqui hoje nesse podcast, então eu tô falando, tá todo mundo calado, muito bem. Então, existe essa lógica, né, das mulheres romantizarem isso que é uma sociedade opressiva e que cansa as mulheres. E eu tô falando de mulher porque eu sou mulher, mas eu sei que cansa todo mundo que entra nessa lógica do neoliberalismo.
Inclusive, eu tô ficando da minha esposa depois que tu botou aquilo,
foi?
Viu? Vale, foi.
Adoro.
Ela segue e me deu logo uns carão. Você pode ser também. Eu não, mas eu sou burro, eu só consigo fazer uma coisa cada vez, eu sou meio apestalhado.
Pois eu, por exemplo, fico escutando podcast fazendo almoço. Mas enfim, é um lance muito interessante também, porque tem pouca literatura, pelo menos pode ser ignorância minha, falando sobre a questão das mulheres no neoliberalismo, né? Você vê muita coisa sobre feminismo negro.
Eu acho que a Márcia Tiburi lançou um livro agora sobre isso que o Bianco fala, essas coisas, e como ela tem essa pegada feminista, né? Eu acho que eu só vi a capa, que eu fui fazendo as pesquisas, que eu acho que ela vai jogar essa pegada do Bianco com foco na mulher, né? Eu acho que é, eu não vi. Capa e o tema parecia bem, bem próximo disso.
Normalmente a gente fala melhor dos livros que a gente não lê. Tem até um cara que escreveu um livro sobre isso. Vamos falar de livros que nós não lemos. Aí no lançamento, a galera fez uma sacanagem com ele e levou, sem ele saber, o Humberto Eco. Porque ele tem um capítulo inteiro sobre o Humberto Eco.
Ai, meu Deus.
É muito doido isso que tu fala, porque realmente, em relação às mulheres, isso aí é, na verdade, é o que há de mais exagerado das características da nossa sociedade neoliberal, tá entendendo? Se você prestar atenção, o número de mulheres que estão com burnout, estafadas, assim, sem conseguir fazer nada, senta no sofá por 5 minutos, morre praticamente, é, assim, não tá no gibi, tá entendendo? Não tá no gibi, é um negócio muito velho, né? Mas enfim. Mas por que que isso acontece, no fim das contas, tá entendendo? A gente tá numa merda de sociedade que só o nosso desempenho que importa. Ou seja, você acaba explorando a si mesmo, como o último já fala, de um modo tal que, no fim das contas, nem você tem sucesso e nem você tem saúde. Você acaba se esgotando completamente e apenas poucos do sistema realmente lucram com isso, cara. O mais doido disso é que há vários sinais, inclusive colocados pelas redes sociais, que reforçam isso, esse sinal de positividade, né? Tem um aqui numa escola de Fortaleza, não sei se vocês têm, assim, vontade de ter o patrocínio dela, se tiver, me tire do ar, porque o slogan dela é "Faço porque sei".
Ah, opa.
Esse é muito interessante, porque, no fim das contas, o que está embutido ali é o poder, ou seja, eu posso.
Na minha escola, camisa era eu posso, eu passo.
Eu posso, eu passo, é isso mesmo. É essa mesmo que você estudava que eu tô falando, tá entendendo? E, ou seja, no fim das contas, por que que você pode? Por que que você passa? É justamente porque a sua família acumulou um certo capital que dá a oportunidade para você estudar naquela escola, você não ter que trabalhar, ter um quarto tranquilo para estudar, tá entendendo? Mas todas essas condições, elas estão justamente envoltas no neoliberalismo. E o fato de que você pode passar também mostra esse excesso de positividade. Tanto é que quando tem alguém que vem dessas escolas e tal, e tem coisa de fim de ano, né? Encontro de ex-alunos, muitos não vão. Por quê? Porque se sentem que não tiveram o mesmo sucesso que outros alunos. É uma coisa horrível.
Eu só queria dizer que se alguém dessa escola estiver escutando, não foi eu que disse. Se um dia aparecer uma vaga de emprego, estamos aqui para a profissão, tá?
É isso
não
mesmo.
Não foi o rombo que fique gravado.
Uma vez eu encontrei uma amiga de escola, né? Muitos anos depois. E aí ela, e aí, Fred, tá fazendo o quê? Eu, não, eu tô, não sei o quê, eu tava na graduação em filosofia, alguma coisa assim. E, sei lá, fazendo trabalhos artísticos e tal. Aí eu perguntei, e tu? Ela, não, agora eu piloto avião.
Oh.
Beleza, então.
Tá bom, tchau.
Valeu.
Valeu, falou.
Tchau, foi um prazer.
Faltou tu completar pra ela. Tô aqui também com meus artesanatos.
Vendendo minha arte na praia.
Tô expondo ali na Praça José de Alencar e também faço tatuagem de Renan.
Cabeça dela passou isso.
É. Foi tipo isso mesmo. Ai, gente, mas é isso mesmo que você estava falando. Essa lógica, ela entrou dentro da educação e ela trouxe, inclusive, esse cansaço, esse burnout para os estudantes, né? Porque reforça neles o compromisso de sucesso e de meritocracia, que é muito falso também, né? Porque ele já vem de um privilégio de classe e tudo mais. E isso reforça neles a missão de ter que ter sucesso. E o que é impossível dentro desse sistema que a gente vive, porque o nosso sistema é de exploração, então como é que você vai querer que todo mundo tenha sucesso?
A questão é que o sucesso só depende de você, isso é que é o pior. Ele fala, não, o sucesso é você, que nessas ideias que os coaches jogam, tudo isso joga, o sucesso é único e exclusivo você.
Mas eu queria até alfinetar aqui, que eu vim aqui pra isso, que isso não acontece só nessas escolas não, tá? Isso acontece até dentro de uma faculdade de filosofia, onde dentro, por exemplo, de um curso de licenciatura, se coloca a ideia de que todos os alunos que são fantásticos vão ser professores universitários, que todos os alunos que são excelentes vão fazer mestrado e doutorado, o que não é verdade, porque tem vários professores que são excelentes e podem ser excelentes dando aula no ensino básico e serem felizes sem fazer mestrado e doutorado e ter uma vida de sucesso, ou não, ou o caralho que quiser. O que eu quero dizer é que, assim, há uma ideia dentro do mundo acadêmico que você só tem sucesso, por exemplo, na filosofia isso existe muito, se você for professor de filosofia, no curso de filosofia, se possível na UNB, na Unicamp e na USP, que são as maiores referências, né? Menos que isso, você não foi sucesso. E isso é uma grande mentira, é um mito, é uma falsidade, porque não tem espaço para todo mundo, entendeu? Então a gente tem que perceber que a gente entra dentro dessa mesma lógica de produtividade que qualquer outra profissão entra dentro desse capitalismo ultraliberal que a gente vive.
Quando tu fala isso, a gente até percebe que existem muitas faculdades, muitas formações, e o mercado não absorve todo mundo.
Impossível, exato. Impossível.
Aí já começa uma lógica da disputa, da competição já aí, onde existe muita gente que já começa a jogar isso aí. A gente nem percebe que tá dentro disso, hein? Tá ali no meio do foguete,
ó. Tá. E, ó, eu até queria que o Henrique falasse aí um pouco mais sobre essa experiência que ele teve, que viajou pela Ásia, né? Porque a gente vê isso também nos adolescentes e nos jovens ser muito forte, tanto é que o índice de suicídio é enorme, né?
Sim, sim. Quando o Bill Graham fala de tudo isso, no fim das contas, tem um documentário sobre ele, que é A Sociedade do Cansaço, onde ele diz claramente, não, tudo isso aqui eu estou tirando da Ásia. A Ásia é onde está acontecendo agora e de modo completo, ou seja, a totalidade da sociedade está vivendo disso. E eu tive a experiência de viver durante 6 meses na Ásia. Eu vivi em Hong Kong. Lá, como eu sou liso, né, o governo pagou por meio dos meus estudos. Então, durante o doutorado, eu fui lá e fiquei 6 meses. A coisa mais louca que eu vi é o quanto as pessoas trabalham. A jornada de trabalho normal, comum, diária, de segunda a sábado, às vezes até domingo, é 12 horas por dia.
Tava vendo no Japão, é desse jeito também, no Japão. Cara, 12 horas de segunda a sábado.
Na Coreia, eu saía assim, de manhã, voltava no fim da noite, e a mesma senhorinha que vende o suco na esquina lá de onde eu morava, numa sociedade altamente tecnológica, trabalhava 12 horas por dia. E outra coisa, todo mundo tá com seu celular na mão. Na China, você não consegue pagar nada se você não tiver o seu celular. Se você não tiver o celular, você não faz nada na sociedade. Desde as coisas burocráticas até as coisas mais simples do dia a dia, pagar um táxi, tá entendendo? Às vezes até entrar no ônibus, que você tem que colocar crédito no seu cartão, do seu celular, para poder acessar. Enfim, então, o neoliberalismo é uma coisa muito doida, porque ele está sendo gestado como laboratório mesmo na Ásia. Claro que ele foi gestado no Chile, Estados Unidos, enfim, na Inglaterra. Mas o modo como essa terceira geração do neoliberalismo, o modo como está acontecendo essa aceleração da sociedade, essa sociedade de desempenho, sociedade do cansaço, ela é muito comum na Ásia. Por exemplo, em Hong Kong, uma das coisas mais comuns que a gente via era as pessoas dormindo no metrô.
Mas peraí, não é dormindo no metrô porque é sem teto, não. Explica aí melhor um pouquinho.
É o seguinte, indo para casa, aqueles que moram mais longe dormiam o trajeto inteiro. Coisa de pobre mesmo, porque a gente, quando anda de ônibus dormindo, né? A gente sabe a hora realmente de acordar para descer. Né? E eles sabiam. Mas, por outro lado, há vários imigrantes que tentam essa mesma vida de trabalho precarizado e total e que não conseguem lá em Hong Kong esse tipo de trabalho e acabam dormindo no McDonald's. São chamados de refugiados do McDonald's. Eles chegam lá no fim do dia, compram um suco,
caramba,
um sorvete, e sentam lá na mesa e dormem. Tá entendendo? Como você não pode botar o cliente pra fora, as pessoas ficam lá. A Ásia hoje tá vivendo completamente todas as coisas que o Richard Han tá descrevendo e as coisas que outros autores também, como o Mark Fisher, tá descrevendo, tá entendendo? Então, a minha experiência assim, de ver como a sociedade asiática tá funcionando, é o nosso futuro. E o nosso futuro é trágico, viu?
Fora o padrão de moradia, né?
Nos meus vários trabalhos que eu já tive, né, na vida, um foi de vendedor. Eu trabalhava vendendo pro pessoal da POSCO, que era a empresa coreana responsável pela siderúrgica do PECEM. E uma das principais reclamações deles era que o brasileiro trabalha pouco. Só trabalha 8 horas por dia e não trabalha final de semana.
Que onda.
Não acredita?
É.
Eles eram puto com os brasileiros por conta disso, pessoal, os coreanos.
Isso é geral, pelo menos nas sociedades asiáticas, em que o capitalismo ele está completamente arraigado na sociedade. Que eles chamam de tigres asiáticos, e na China hoje em dia. A única diferença do neoliberalismo chinês para os outros é que no neoliberalismo chinês o Estado ainda comanda o mercado. Nos outros não. É o mercado que manda no Estado. Por isso que uma das grandes brigas em Hong Kong, uma das grandes peias que está tendo no meio da rua, a galera está indo no meio da rua para protestar em geral e quebrar tudo, é justamente uma briga entre o mercado e o Estado. É o Estado chinês querendo o tempo todo anexar Hong Kong, porque Hong Kong em 2047 vai ser completamente da China, devolvido. E, por outro lado, os Estados Unidos, na verdade Wall Street, instigando algumas pessoas a fazer esses protestos e por conta das redes sociais que levam as pessoas a protestar em massa, fazendo com que o mercado também esteja ali protestando para que Hong Kong seja independente.
É meio que uma ideia assim, eu quero ser enganado que sou livre, se eu for administrado pelo capital, pelas empresas, ou então eu quero me dizer que sou preso mesmo, que é pelo Estado. Ou seja, dos dois situações eu tô preso, mas uma eu vou ter a falsa ideia que eu sou livre, que é pela, quando é com o capital que me domina.
Pra ficar bem claro, em Hong Kong começou esses protestos já faz tempo, mas agora voltou por conta da lei de crimes cometidos em estados que são chineses, mas são protetorados, em que as pessoas podem ser processadas na China. Ou seja, você fala mal do governo, é contra a lei chinesa. Então você seria sequestrado, na verdade preso, para responder na China. Esse é o problema.
Pois é, tem mais uma última questão que a gente queria abordar aqui, que é exatamente quando a gente fala desse capitalismo de vigilância e tal, e pra gente pensar fora dessas falsas soluções, né? Tem alguém que não é monitorado, alguém que não tá dentro dessa lógica aí? Como é que seria possível não estar dentro dessa lógica da vigilância, do Big Data e tudo mais?
Fora disso, só se eu morar numa caverna. Que nem o baterista do Ventania, que ele mora numa caverna.
É.
Só ele que eu acho que tá fora dessa lógica aí. Se não for assim, eu acho que você não tem como estar fora disso aí, não. Porque tudo que você faz, que hoje em dia com celular, computador, existe um registro na rede, registro de perfil, tudo. Como se não há uma saída para o espetáculo, não há uma saída para
a rede. Mas essa saída pode ser feita se for articulada pelo próprio sistema. Tema, igual em Bacurau, porque Bacurau Bacurau quiseram apagar eles do Big Data, entendeu? Bacurau só chamando Lunga pra resolver.
E a galera do Benfica, né?
Quem nasce no Bacurau é a gente.
É.
Lá no documentário Dilema das Redes tem uma conversa engraçada. O Tristan Harris, que é o ex-designer ético do Google. Designer ético, olha
o nome. Aí dentro.
Porque é o que fala mais, né? Aquele que é o viciado no Gmail.
Isso. E ele tá no debate lá com o tiozinho. Um tiozinho assim, muito simpático e tal, parece que estudou. E fala pra ele: garoto, eu acho que você não lê muito, não. Porque sempre que teve mídia, teve manipulação, tá entendendo? Ou seja, quando os jornais surgiram, a TV também se falava a mesma coisa. Aí o tiozinho pergunta: por que com a internet isso vai ser diferente? Então, o grande problema é que a gente não leva a TV pra cagar, né, cara? Ou então a gente não leva a TV o tempo todo no bolso. É, tá no nosso bolso.
A TV não grava o que a gente fala. A TV a gente apenas um mero espectador, né? A gente não é um participante da coisa, né?
É por isso que tem a Smart TV agora.
Mas tá mudando isso, né, Rômulo? Cada vez mudando mais o modelo.
É, tá mudando.
Porque no final das contas, o lance do capitalismo de vigilância tá muito ligado a isso aí que o Tristan Harris estava debatendo com o cara. Hoje, não há nenhum espaço que não seja vigiado. Justamente porque nós mesmos possibilitamos essa vigilância a partir do momento que nós usamos as redes sociais. E, como a gente falou no começo, não tem como mais não usar no nosso mundo.
Eu acho que a gente esquece que existe uma massa ainda tão miserável, pelo menos aqui no Brasil, né? Que, por exemplo, quando foi esse caso de pagar o auxílio emergencial, talvez a gente tenha descoberto pessoas que eram totalmente desalentadas e que já tinham desistido, que não tem documento, que realmente não tem acesso nem à internet, porque por mais que a gente ache que o celular hoje faz parte da vida de todo mundo, tem uma galera aí que não tá sobre os olhares desse Big Data, não, porque ele é sub-humano, é considerado fora da humanidade, entendeu? Ele é um muslim, né, como o Agamben diz. Ele fica totalmente fora da lógica, porque ele é tão pobre que ele não consegue nem ser capturado por esse sistema, né?
Mas que antes disso, o parâmetro era a certidão de nascimento, né, ou então a identidade.
Tem gente que não...
Uma pessoa dessa, ela não forma opinião, ela não dá opinião, ela é como se fosse alguém que tá além ali, que não vai fazer diferença dentro do sistema neoliberal.
Que ela tá nessa condição por uma articulação do próprio capital, né?
Exato.
Ela não tá nessa condição por culpa dela, não. Ela tá nessa condição porque ela é subproduto do capital. Ela é o refúgio do capital, né?
Tem uma população que a gente não tá afetando, mas que tá completamente fora do Big Data. A população carcerária, tá entendendo?
Sim.
Praticamente a única que tá fora do Big Data, mas está vivendo na sociedade disciplinar. Aquela sociedade que o Bill Gates disse que morreu, ficou lá, ficou. Essa população é talvez a mais precarizada de todas. Dos trabalhadores mais precarizados que nós temos no Brasil, a população carcerária é a pior. Com maus tratos, onde há um sistema paralelo em que eles estão sob a sua dominação e que regulamenta completamente a sua vida. E as formas como essas pessoas vão para lá são as mais absurdas possíveis, tá entendendo? Então, no fim das contas, quando a gente fala de capitalismo de vigilância, a vigilância, no fim das contas, ela sempre houve. No entanto, o modo como ela está acontecendo agora é completamente diferente. Eu gosto mais de um outro conceito que está sendo gestado agora por alguns autores, inclusive pela advogada do Assange, do Julian Assange. a Renata Ávila, que é, se não me engano, ela é da Nicarágua, que é o colonialismo de dados.
Olha, interessante.
Fim das contas, a gente não está vivendo tão bem o capitalismo de vigilância, porque o capitalismo sempre foi de vigilância. O que se expressa melhor na nossa condição, enquanto subalterno do sistema, é o colonialismo, tá entendendo? Então, dessa vez, se encontrou uma nova forma de nos colonizar a partir do momento que nos faz adictos às redes sociais e o que eles colonizam de fato são as nossas informações. Que somos nós. Nós somos as informações hoje.
Tem a violência, né? Um colonialismo só ali no tecladinho.
Assim, no primeiro momento. Ele vira violento depois que...
Mas é violência simbólica, estrutural.
Não é aquele colonialismo antigo, né, que eu falo.
Uhum.
Ô Henrique, tu falou aí que a população carcerária, ela não tá no Big Data e tal. Enquanto a gente tava conversando, eu recebi uma mensagem aqui no celular de um amigo dizendo assim, ei, tudo bem contigo? É que eu tô precisando de R$800, eu te devolvo amanhã. Aí eu, isso tá muito suspeito, que nem Fortaleza ele tá. Aí eu fui olhar no Facebook, ele tá lá gritando, gente, clonaram meu chip, clonaram meu WhatsApp, não sou eu pedindo dinheiro.
Eu acho que eles são os únicos que quebram essa ideia do Big Data, que eles corrompem isso aí, a favor deles.
Sim.
Olha. Inclusive, usando mensagem.
Usando o sistema a favor.
Como eu falei, eu dei aula no presídio feminino. Eu não vou entregar as técnicas, mas tinha umas técnicas assim, que me disseram, assim, depois que saíram, não foi dentro não, né? Como guardar um celular. Pior.
Eita.
Como carregar um celular, porque o carregador não entra, tá entendendo? Só entra o celular. É uma forma, assim, de subversão total da sociedade de dados, do Big Data que a gente tá vivendo, tá entendendo? É usando o Big Data contra a própria sociedade. É uma coisa, assim, fantástica. Mas, enfim, eu não tô aqui pra fazer apologia a essa escola, não, porque eu não gosto de ser procurador de Estado, não.
Não, essa semana, poucos dias atrás, esse episódio vai sair semana que vem, a galera ainda vai estar lembrando aí que houve um roubo a banco lá em Santa Catarina, né?
Que roubo.
E é fantástico a galera jogando notas de dinheiro pra cima, gente. Sabe, eu fiquei um tanto quanto admirada, eu fiquei achando assim, né? A gente sabe que tem consequências esse roubo e tal, não tô fazendo apologia ao roubo também, não. Mas é cinematográfico, gente. Não dá pra não aplaudir, vai.
Ô, gente, tadinho do banco.
Eu tive uma aluna lá do presídio que ela roubou. Sim. Um cara de
banco. Foi a casa de papel, foi?
Quase isso. Ela roubou um cara que roubou o Banco Central.
Aí é o ladrão que rouba o ladrão? Como é?
A gente pensa que é importante vocês darem algumas indicações que somem essa discussão de redes sociais. Enfim, Big Data. Gostei tanto dessa palavra.
Big Data.
Big,
né?
Data.
Eu tenho 5 indicações. É muito. A primeira série, eu acho que a maioria das pessoas conhece, não conhece. Conheçam, que eu acho que é a maior série, a melhor que eu vi na vida, que é Mr. Robot. Se
Sim.
vocês conhecem, é excelente. Creio. É a história de um hacker.
Muito bom.
Em que ele, de fato, tem como meta acabar com o sistema, zerar o sistema, resetar a sociedade de controle. A segunda, que também tem a ver com isso, ela se passa como se fosse daqui a 10 anos, ela se chama Years and Years, onde passa uma família britânica justamente na era das fake news, que está começando a rolar aquelas deepfakes, tá entendendo? Que hoje a gente tem, onde as polícias falavam as coisas e tal, que eram controversas, e eram colocadas como verdade, né? Meio como era da pós-verdade, em que as redes sociais, elas são fundamentais para que essa fake news, essas verdades aconteçam. E ele mostra lá como essas coisas vão influenciando na família, enfim. Eu tenho 2 livros sobre neoliberalismo e 1 sobre tecnologia. Sobre tecnologia, é de um filósofo de Hong Kong chamado Liu Hui. Ele tem um livro sobre a questão da tecnologia na China, um ensaio sobre cosmotécnica, onde ele mostra que essa ideia de técnica, que vem dos gregos e todo mundo tratou no século XX, ela só se resume à Europa. Em outras sociedades, como a sociedade chinesa, as sociedades ameríndias, a ideia de técnica é completamente diferente. Ou seja, na China, a cultura ela acontece de uma maneira completamente diferente como acontece nos outros lugares. Então esse livro é interessante. Eu estou falando demais, eu vou só falar o nome dos livros. O outro é de Grégoire Chamaillou, A Sociedade Governável, uma gênese do liberalismo autoritário, onde ele mostra, do ponto de vista empresarial, como é que a gente chegou nessa sociedade neoliberal que, inclusive, permitiu o Big Data. E o outro é do Mark Fisher, O Realismo Capitalista. É uma das formas da gente entender e ter ferramentas para lutar contra o neoliberalismo e, a gente pode dizer assim, contra a lógica do Big Data. Então essas são as minhas indicações. Eu vou ficar calado porque eu tenho mania de falar para Carvalho.
Gente, olha só, queria dizer para os ouvintes que todas essas indicações que os nossos convidados dão, eu depois morro de procurar no Google e coloco tudo na descrição do episódio. Então, gente, vão lá e olhem, não precisa voltar aqui para ouvir de novo, basta chegar lá e ler nos comentários do episódio. E aí, Henrique, obrigado pelo trabalho aí de edição depois.
Eu só queria indicar um filme que foi o Henrique que me indicou, por acaso, né? Que é o Privacidade Hackeada, que tem no Netflix, que começa com a história de um professor que processa o Facebook pra saber o que é que o Facebook sabe sobre ele. E aí ele começa no desenrolar, ele vai aparecer a questão da Cambridge Analytica, como ela influenciou toda a eleição americana, toda a questão do Brexit, como houve a ascensão da direita no mundo, em muitos países no mundo, como Uruguai, na América Central, na África e por aí vai. Muito bom esse documentário.
Olha só, a minha indicação era Mr. Robot, mas aí o Henrique foi na frente.
Por outro olho.
Né? Mas aí, fazendo uma alusão aí ao documentário, a minha indicação é que você largue um pouco o celular, o computador, se hidrate, coma frutas, verduras, faça exercício físico. Se você tá ouvindo aí e ainda tá na pandemia, você use máscara, evite sair de casa e não pegue corona.
E se sair, vá no horário do ônibus vago e sente na janela.
É uma boa indicação, realmente. É. Foram indicações preciosas que a gente não faz, mas só digo assim, essa parte de beber muita água, a gente troca por cachaça.
Perfeito.
As minhas indicações, eu vim com uma coisa na cabeça, sabe? Porque, mas eu sou tendenciosa, porque eu sempre falo do Zizek, é horrível, parece que eu não faço outra coisa na vida, mas esse é o mal de quem tá escrevendo uma tese, né? Que é um livro dele chamado Problema no Paraíso, que ele aborda todas essas questões de como o capitalismo faz parecer que estamos numa sociedade justa, boa, honesta, mas não passa de uma manipulação, né, dos desejos, das vontades, principalmente por meio das tecnologias. Então é um livro que não é muito comprido e vale a pena, e ele explora bastante esse mundo asiático para falar disso. Então ele tá falando Problema no Paraíso, se referindo principalmente aos tigres asiáticos. É bem legal. Fala que ele fala de Gangnam Style, de Batman e as coisas doidas que ele sempre fala. Então é um livro divertido.
Ele nunca falou do Babau do Pandeiro.
Pois é, cara, tá sem moral. Eu acho que eu vou mandar essa referência aí pra ele.
Nem Falcão, né?
Nem Falcão.
Olha que ele já teve no Ceará, né?
Ele?
Teve, sim. Ele foi lá no Mercado dos Pinhões.
Ah, aí sim.
No Gato Preto também?
Porque não me conheceu, senão ia. Ele deu uma palestra aqui no Brasil e ele veio em Fortaleza. Ele deu uma palestra lá no Mercado dos Pinhões.
Oi.
E tu foi?
Não! Não!
Olha, que tristeza. Estava contemplando o ócio dentro do grande circular. Tava. Com certeza.
Durante a nossa conversa aqui, mencionamos sobre essa questão de mulheres que estão abordando essa questão do cansaço, como as mulheres estão sendo exploradas por esse sistema. E tem a Silva Frederici, né? Que inclusive está bem hypada por conta do Caliban e a Bruxa, que eu particularmente não li, porque tá na moda. Aí eu falei, não vou ler. Mas, mentira, porque é caro, eu não comprei. Mas ela tem outros textos incríveis, inclusive eu recebi um que tá em espanhol, comecei a ler, aonde ela, é que não foi publicado, então não posso falar o nome ainda. Ela tá sempre trazendo exatamente todas essas problemáticas que a gente falou aqui, então Silvia Federici é a indicação. E uma última indicação foi porque a gente falou disso aqui, e aí eu não posso deixar de indicar, que é o documentário do Churran, que é o Sociedade do Cansaço. Esse documentário eu não encontro ele traduzido em português. Tem legenda?
Tu deveria legendar ele pra gente, Henrique, que eu só achei em espanhol.
Meu alemão só tá no chucrute. Depois disso eu não sei nenhuma palavra.
Eu vi em alemão. Pois é, não tem, né? Mas mesmo assim dá pra gente tacar um portunhol e acompanhar de com força. Recomendo demais. Então são essas as nossas indicações, gente. Estamos chegando ao fim do programa. Contem aí pra gente o que vocês andam fazendo academicamente ou enfim, como é que tá a vida.
Então, a minha hora é R$100. É a hora aula.
Porra! Ai, a gente tá devendo quanto aqui já? Nós estamos devendo uma grana.
Pra dizer o que eu tô fazendo, né? Pra ver se alguém compra aí.
Quase 2 horas, tá valendo 180.
Então, não, eu tô dando aula do curso de filosofia da UES com professor substituto, acabando aí o contrato, vou ficar ali daqui a pouco e vou ter que vender minha hora em algum lugar. Eu fiz o mestrado sobre Kant e agora eu tô trabalhando com a ligação entre a modernidade e o neoliberalismo. Tô preparando algumas coisas aí pra publicar, tô indo no meio da rua vendo como é que a civilização tá rolando. para contar para a gente. Então é isso que eu estou fazendo. Eu também estava dando aula na Academia de Segurança Pública, uma especialização para a polícia, entendeu?
Eita, menino!
Estava vendo lá como é que são as minhas inimigas e posso dizer que a gente pode ganhar a guerra pelo computador e não pelas armas. Enfim, você deu bem cachaça também.
Sim. Que é o mais importante.
E tem você vender de vez em quando e só saiu com máscara e álcool.
Detalhe, ele tira gosto com água, vê a cachaça, já vi muito lá no cantinho da filosofia isso acontecer.
Que é certo, tá? É bíblico, tá? Cada gole de vinho, gole d'água.
Não é vinho, é cachaça.
Menino, cada um pode com a bebida que tem.
Pois é, a cada qual segundo a sua necessidade. Eu, a minha, pingo de ouro.
E tu, Rômulo?
Eu sou o estagiário da Débora.
Explorado, a categoria mais explorada.
Orientando do Henrique. Bota o menino pra dormir às 10, balança o outro até dar uma dor e assim segue a vida.
Muito bom, muito bom. Pois, gente, muito obrigado por vocês toparem essa aventura aqui, pela paciência aí com os problemas digitais e a gente sendo gongado pelas redes, mas foi muito massa, foi muito bom.
E se você está acostumado com a minha frase final aqui do programa, saiba que eu passei a maior parte do tempo no celular e não preparei nada. É isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.
Tchau, valeu.
Tchau, tchau.
Tchau.
É salve, velho.
Porque ele... Que essa... É porque... Pode falar, vai.
Não, eu falo? Então, alô, alô?
Alô?
Henrique?
Alô? Henrique?
Oi, oi, oi.
Henrique?
Rômulo tá...
É tua vez, Henrique.
Acho que a internet tá dando uma oscilada.
Será que é a minha?
Henrique, tô me escutando, Henrique. Pois vai, fala tua fala. Faz teu
não,
nome.
Não, eu queria... Bota a cara no sol.
Então. Henrique, a gente tá te escutando e realmente tá com esse atraso aí.
Tomara que você não seja um cara atrasado na vida, Henrique.
Eternamente, tá entendendo? É o meu sobrenome.